Assim abençoe esse novo momento, essa nova fase na vida da igreja. Quando nós sugerimos aos irmãos, né, que convidassem o pastor Marcos, não era nem por nossas dificuldades de estar aqui, tá? Embora que seja um tanto trabalhoso, é claro, né? Tenho que deixar as células lá da quarta-feira, que a gente faz supervisão, fazemos visita, e a distância. Mas não é esse o caso. Tá? O caso é muito mais pelos irmãos mesmo, porque a gente fica a desejar, eu entendo isso, né? Porque a gente vem só num dia da semana, e é muito pouco diante das necessidades que a igreja possui. Então, eu entendo que a presença do pastor Marcos, embora seja ainda, né, de modo fictício, pastor interino, ele mora na cidade, ele vai ter muito maiores condições de dar assistência, como já está propondo aos irmãos essa assistência. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida desta amada igreja. Eu só tenho a agradecer aos irmãos por terem correspondido, mesmo que com nossa limitação de tempo de estar aqui. Mas foi assim muito especial as quartas-feiras que nós viemos aqui. Deus se apresentou, Deus falou, Deus ministrou aos nossos corações. Eu fui muito abençoado durante esse tempo que estive aqui com os irmãos. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo amor que nós recebemos dos irmãos aqui. Espero que a gente tenha conseguido contribuir com alguma coisa, né, com a vida desta igreja. Quero compartilhar nossa última palavra aqui, né? Ainda nesse exercício ministerial, mas lembrando aos irmãos que nós fazemos parte da mesma família, e caso os irmãos necessitem de nós, estamos à disposição também para servir a amada igreja. A palavra que nós queremos compartilhar se encontra em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Obrigado, querida. Queremos pensar nesta noite com os irmãos sobre a relevância da igreja, a importância da igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Às vezes nós não temos a devida noção do valor, da importância, do poder que Deus deu, que Deus entregou nas mãos da igreja. Lembrando que igreja não é estrutura material, igreja não são paredes, igreja não é prédio, igreja não é templo, igreja não são cadeiras, igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja de Jesus. Nós somos muito importantes nessa cidade. A cidade de Cáceres precisa de você, sabia disso? Deus, ele plantou a igreja nessa cidade para abençoar este lugar. Não apenas abençoar o bairro, o lugar onde a igreja está. Nós somos uma igreja para a cidade toda. Tá? A Igreja Batista Central é uma igreja para a cidade de Cáceres. Hoje Cáceres tem uns 100 mil habitantes, aproximadamente. 100 mil, 90 mil. Então, quantos evangélicos nós devemos ter aqui em Cáceres? Nós temos uns 20 mil evangélicos? 30 mil? Digamos que nós tenhamos 30 mil crentes aqui nessa cidade. Ainda faltam 60 mil para serem alcançados. Então nós temos uma grande missão neste lugar. A missão é grande, a missão é desafiadora, mas nós não podemos nos sentir pequenos. Nós não podemos nos ver como incapazes de cumprir a missão. Porque Deus, ele não dá uma missão que a gente não possa cumprir. Deus não dá um gigante para que a gente não tenha condições de derrubá-lo. O gigante que Deus deu para Davi era na medida exata do potencial de Davi para derrubá-lo. Mas ninguém em Israel acreditava que era possível. Davi acreditou, eu posso, pelo Senhor dos Exércitos, eu posso. Então Jesus aqui, ele está instituindo a igreja. Quando ele chama os discípulos, ele então faz uma pergunta. Escuta, eu quero saber o que as pessoas lá de fora pensam a respeito de mim. Quem elas dizem que eu sou? Então os discípulos responderam, Senhor, alguns lá fora pensam que o Senhor é João Batista. Outros pensam que o Senhor é Elias. Outros pensam que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Jesus está mostrando para os discípulos que ele quer ser conhecido lá fora. Está mostrando para eles que eles estão falhando no testemunho, na divulgação do evangelho, na propagação do reino de Deus. Porque a igreja, ela é um outdoor enorme de divulgação do reino de Deus, da pessoa de Jesus. O nome igreja significa chamados para fora. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é ordem de Jesus. Cáceres precisa conhecer ao Senhor. Essa cidade é muito grande e nós podemos ter aqui na Igreja Batista Central, nós podemos ter uma multidão de 1000 pessoas congregadas, reunidas, salvas, remidas pelo sangue de Jesus. Nós podemos ter uma multidão de 1000 pessoas aqui. Amém? Podemos. Isto é possível, isto é realizável. Mas as pessoas não crentes precisam saber quem é Jesus. E para que elas saibam quem é Jesus, nós precisamos pregar, nós precisamos testemunhar. A igreja tem que sair das quatro paredes. A igreja tem que mostrar a sua cara. A igreja precisa levar essa mensagem. E a célula é a nossa arma mais poderosa hoje, irmãos. Deus está despertando a igreja do século 21 para o mover celular. Há um sopro do Espírito no Brasil e no mundo para a visão celular. A igreja está se despertando para se reunir nas casas, para convidar seus vizinhos. Foi assim no começo da igreja, no Novo Testamento. Quando o Senhor mandou Pedro ir na casa de Cornélio, o que que Cornélio fez? Cornélio era um ímpio, ele era um gentil, ele não conhecia a mensagem do Evangelho. Mas quando o Espírito Santo de Deus falou com Pedro e falou com Cornélio também e marcou um encontro, o que que Cornélio fez? Saiu, convidou seus parentes, convidou seus amigos, encheu a sua casa. E quando Pedro chegou para anunciar a mensagem da salvação, todos estavam reunidos. A igreja explodiu em crescimento, porque ela ia de casa em casa. A igreja se espalhou rapidamente por todo o mundo, através de casas que tiveram suas portas abertas. Todas as cartas de Paulo que você ler, você vai ver que Paulo dirige uma palavra a uma pessoa que hospedava a igreja. A igreja, ela era hospedada na casa das pessoas. Nós precisamos correr para esta visão. Não abram mão, irmãos. Deus está trazendo o pastor Marcos, que tem uma larga experiência na visão celular. Trabalhou muitos anos ali em Água Boa, com células. Ele tem bastante conhecimento, tem bastante experiência na área, na visão do MDA. E eu creio que ele muito poderá ajudar os irmãos nesse processo de fortalecimento das células, de implantação da visão, do propósito, da meta, dessa ferramenta extraordinária, para que os nossos vizinhos saibam quem é Jesus. Esses dias eu estava em Cuiabá e dei carona para um seminarista católico. Ele é aspirante ao sacerdócio, a ser um padre. E na viagem eu conversei bastante com ele. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi sobre salvação. Como que uma pessoa pode ser salva segundo a sua fé, segundo o seu conhecimento? Sabe o que ele me respondeu? Pastor, eu ainda não cheguei nessa matéria. Eu estou no seminário, mas ainda não estudei a respeito desse assunto. Eu não sei te responder. Irmãos, as pessoas não conhecem a palavra. As pessoas estão dentro de igrejas, inclusive igrejas evangélicas, e são ignorantes com respeito à palavra. Por isso que Jesus chega para os discípulos e pergunta: escuta, como que está a boca do povo aí? O que o povo está falando de mim? O que o povo conhece a respeito de mim? Jesus quer ser conhecido lá fora, irmãos. Jesus quer ser revelado lá fora. E quem vai revelar Jesus ao coração das pessoas somos nós, você e eu. A Igreja Batista Central está aqui para ser um outdoor de Deus lá fora, para mostrar Jesus, quem ele é, por que ele veio aqui, qual o propósito, qual a missão de Jesus na terra e qual a missão da igreja. Nós não podemos nos calar. Pedro e João, mesmo sendo ameaçados de prisão, quando falaram para eles, as autoridades disseram: nós vamos soltar vocês, mas vocês não vão mais falar no nome de Jesus. Pedro e João se levantou e disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos nos calar. Nós pode prender, mas a gente não vai parar de pregar o evangelho. E assim foi a igreja naqueles dias, sob ameaças, debaixo de perseguição, açoites, prisões. Eles não pararam de pregar. E nós que temos liberdade, nós que temos as redes sociais para divulgar, nós que temos aparelhagem de som, nós temos prédios tão elegantes, tão chiques, tão bonitos, nós que temos carros, temos motos, temos bicicletas, temos veículos para nos locomover, por que que nós vamos nos calar? A igreja precisa mostrar quem é Jesus. Vamos partir com tudo, irmãos, para as casas. Abra a porta do seu lar. Abra a sua casa para hospedar uma célula. Isso não é bicho de sete cabeças, não. Tem gente que tem medo de célula, vai dar trabalho. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: o nosso descanso não é aqui na terra. Aqui nós não vamos descansar. O nosso descanso é no céu. Aqui nós temos trabalho. Lembra do que Jesus disse quando foi condenado por violar o sábado? Ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não descansou, Jesus trabalhou para que o mundo fosse salvo. E a igreja está dormindo. Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Muitos crentes estão dormindo, enquanto do seu lado pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Será que a gente tem realmente noção do que é para o inferno? Parece que quando uma pessoa vai para o inferno, ela vai ficar uns dias lá sofrendo, daqui a pouco ela volta de novo e ela vai poder ir para o céu. Mas não é assim. Aquele vizinho seu, que não tem Jesus no coração, se ele morrer hoje, se chegar em casa e encontrar uma plaquinha lá da funerária, se ele morrer hoje, ele vai para o inferno, se ele não tiver Jesus. E ele vai passar a eternidade no inferno. A eternidade. O ano que vem ele vai estar no inferno, em 2030 ele vai estar no inferno, em 2050 ele vai estar no inferno. Ele vai passar a eternidade lá, não tem mais volta. E a gente dormindo, assistindo Faustão, né, até quase na hora do culto, chegando no culto atrasado. Irmãos, nós precisamos acordar. Muitos reclamam do trabalho, porque estão cansados. Sabe, teve um tempo lá em Mirassol, que algumas pessoas falaram assim: pastor, está muito difícil, é muita atividade, a gente tem que fazer discipulado, a gente tem que fazer visita, a gente tem que ir para a célula, tem que ir para o Tadel, a gente tem que ir para o culto do domingo, e aí o trabalho, a gente trabalha demais, a gente trabalha muito, estamos cansados. Mas você não pediu trabalho? Deus deu trabalho. Você está muito cansado? Cuidado. Cuidado com o que pode acontecer. Logo, o frigorífico fechou. Aí ficou um monte de gente desempregada, reclamando: pastor, eu quero trabalhar. Mas você não estava cansado? Ah, não estava muito corrido? Não estava muito difícil? A gente precisa trabalhar. Sabe, Jesus, quando chamou os discípulos para trabalhar, ele chamou pessoas que estavam ocupadas. Não foi? Ele não chamou pessoas que não faziam nada. Aliás, irmãos, eu tenho percebido que pessoas que não têm ocupação, elas têm grande dificuldade de produzir no reino. Não são todas, é claro, não são todas. Mas pessoas que não têm ocupação nenhuma têm dificuldade para produzir no reino. Porque todo final de semana tem um passeio, tem uma viagem, tem um negócio para fazer, porque a pessoa não tem compromisso, não tem trabalho. Então ela não produz para os homens, não produzem também para o reino. Sabe, pessoas super ocupadas são as pessoas que mais produzem no reino de Deus. São as pessoas que mais, as pessoas ativas são as que mais têm tempo para as coisas de Deus. Cidade de Cáceres precisa de nós. Seu vizinho precisa de você. Quem os homens lá fora dizem que é Jesus? Aquele seminarista me surpreendeu com a resposta dele. Ele não sabe. Ele não conhece. E aí eu pude pregar para ele. Ele mesmo falou que não sabia. Não podia reclamar. Então preguei para ele, anunciei para ele a salvação por meio de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. A gente não precisa sair falando aí de Maria, irmãos. A gente não precisa sair falando aí dos santos. A gente não precisa sair falando de idolatria. É só a gente falar a verdade. É só a gente apontar o caminho. Mas nós precisamos pregar. Precisamos convidar pessoas para poder ir para uma célula, ouvir a mensagem da salvação. Mas Jesus faz uma segunda pergunta. Ele diz: e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Porque Jesus se preocupa com o nosso contexto interno. O Senhor Jesus está preocupado com a vida interna da igreja. A qualidade espiritual, o conteúdo que está nos alimentando, que está nos nutrindo. Jesus está preocupado com a vida da igreja, o relacionamento dos irmãos. Não basta a gente ter uma boa influência lá fora. Às vezes nós temos um pastor, ele é convidado para ir na prefeitura, ele é convidado para ir no fórum, né? A igreja é respeitada na cidade, a gente tem um nome. Mas e aqui dentro? Jesus, ele diz: eu quero saber como que eu estou do lado de dentro. Como que os crentes estão me enxergando? Como que está a saúde espiritual da igreja? Porque há ignorância dentro da igreja, há falta de conhecimento dentro da igreja. Hoje estava conversando com um pastor, e a gente falando sobre esta geração de hoje, a nossa geração. A nossa geração, ela tem um movimento legal, ela tem um barulho bonito, ela tem, assim, um culto animado, tem uma reunião, né, mais empolgada e tal. Só que nós fazemos parte de uma geração muito frágil, muito frágil. Porque se nós temos um bom pastor, se a gente tem um bom pregador, se a gente tem um pastor legal, carismático, visitador, que aconselha, que prega muito bem, então nós temos uma igreja que vem aos cultos, que vem às reuniões, que participa, que se empolga, que tem prazer de convidar os outros e tal. Mas se o pastor vai embora, muitos crentes deixam de devolver o dízimo, as entradas da igreja caem pela metade, porque agora a gente não tem pastor. Quem que vai pregar hoje, irmão Wilson? Fulano de tal. Ah, tá. Então não vou na igreja, porque é o irmão fulano que vai pregar o culto. Só que a igreja do século passado, ela não tinha isso do século passado, mais para trás um pouco, né? Não assim, bem perto. Aí uns 30, 40 anos atrás, a minha igreja, por exemplo, de infância, não tinha energia elétrica. Era no lampião ou na lamparina. Quando tinha querosene e gás, né? Não tinha microfone, não tinha aparelhagem de som, não tinha nenhum instrumento. Mas até hoje eu não encontrei uma igreja para cantar igual aquela igreja. Parece que as irmãzinhas, elas tinham assim uma cigarra na garganta. Porque cantava estraladinho, que eu nunca vi daquele jeito. Mas cantava tão alto que chegava a doer os ouvidos. A igreja cantava, a igreja celebrava. A igreja de reserva do Cabaçal tinha um grande coral. Grande coral. Mas é coral. Pessoas que conheciam música. Conheciam o que é tenor, o que é contralto, o que é baixo, o que é soprano. Cantava afinado. Pessoas conheciam música. Havia conhecimento. E não tinha pastor. O primeiro pastor da igreja que eu nasci, o primeiro pastor veio mais de 20 anos depois da existência da igreja. O primeiro pastor lá foi o pastor José Reis, em 1993. Mas eu nasci em 75, já tinha igreja. Né? Igreja de reserva do Cabaçal deve ter começado ali pelos anos 70 ou menos até. Mais de 20 anos, 30 anos sem pastor e a igreja estava lá, firme. Se era o irmão Joaquim, se era o irmão João, se era a irmã Maria, se era o analfabeto que pregava, se era o irmão velhinho que falava baixinho, o povo estava lá. Pessoas saíam de 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros a pé para vir ao culto. A escola bíblica dominical era meio-dia. O povo saía, tirava o leite, saía do sítio, vinha para a cidade, participava do culto da escola bíblica, depois voltava tarde para casa. Igreja lotada, cheia de gente, sem pastor. Hoje uma igreja não pode ficar sem pastor, que o povo vaza. Se chega um pastor mais legal na cidade, se chega um camarada que faz um tupete diferente e que faz um rabo de arraia na hora da pregação, irmãos, a igreja logo fica lotada de gente. Jesus está preocupado com o interior da igreja. O que a igreja está pensando a respeito dele? Quem é ele? Quem é Jesus? Será que nós estamos preocupados com o conteúdo, com a essência? Ou nós estamos preocupados com o nosso conforto? Ah, queimou o ar-condicionado. Ah, não vou na igreja, não. Muito quente. Não tinha nem energia a igreja aqui. A gente saía à luz da lua para chegar à igreja. Ah, não tinha energia. Não tinha um ventiladorzinho. Irmãos, graças a Deus por todo o conforto e por toda a tecnologia que nós temos. Eu aproveito o máximo. Ah, aproveito o máximo. O que a gente pode fazer para usar a tecnologia e ter excelência, nós vamos fazer. Estamos ampliando nosso templo e queremos fazer o melhor para abençoar vidas, para alcançar pessoas. Só que nós não podemos perder a essência. Quem é Jesus? A razão da nossa vida, a razão da nossa esperança. Nada, nada pode tirar a nossa fé, o nosso foco em Cristo Jesus. Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. Essa palavra para nós hoje é tão normal. Ah, o que que Pedro falou demais? É claro que Jesus é o Cristo. Mas quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, ele está falando: Tu és aquele que Davi mencionou nos Salmos, o Messias que viria. Tu és aquele que Isaías e os profetas mencionaram que do meio dos judeus nasceria o Messias, o Rei, o Resgatador. Aquele que viria para sentar no trono e reinar sobre Israel. Ele estava falando de uma fé e de uma esperança que toda a nação tinha. E somente ele estava enxergando: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. O mesmo disse aquele cego que quando Jesus passava, ele perguntou: Quem que é que está passando aí? Falaram: O Nazareno, Jesus, o Nazareno. Ele falou: É? Ele levantou a voz e começou a gritar. Mas ele não falava: Jesus, o Nazareno, Jesus, filho de José, Jesus, o carpinteiro. Não, ele levantou sua voz e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala filho de Davi, ele está falando quem realmente é Jesus. o descendente, a raiz de Davi, o descendente que assumiria o trono, o rei, o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Salvador. Irmãos, a saúde espiritual da igreja é essencial para o seu crescimento, para o seu avanço. Nós podemos ter uma mega estrutura, nós podemos ter muitos recursos e vamos ter, eu profetizo isso sobre a vida dessa igreja. Crescimento, avanço tecnológico, em nome de Jesus, isso é bênção, isso é instrumento também para a gente alcançar pessoas. Só que o essencial é nós buscarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor, crermos em Jesus. Ele é a nossa firme esperança. Não percam a fé, irmãos. Se nós temos um pastor, amém. Se nós não podemos ter um pastor, amém também. Vamos continuar, porque nós temos Jesus no nosso barco. O Senhor Jesus é a razão da nossa esperança. Se nós temos 200, 300 pessoas, amém. Se nós temos 3 pessoas, amém. Porque se tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então a gente não tem que ficar triste porque o povo não veio hoje. O povo não veio. Mas Jesus veio. E se Jesus veio, Ele merece o melhor culto. Ele merece o melhor louvor. Ele merece a melhor pregação. Ele merece o melhor. Então vamos fazer com excelência. Porque Jesus está entre nós. Ele não pula do barco. Ele não nos abandona. Mas o interior da igreja, a saúde da igreja, irmãos, é fundamental para a igreja crescer e alcançar essa cidade. Por isso eu parabenizei os irmãos, porque eu já fui em tantas assembleias, tantas sessões, onde há uma discussão interminável pelo valor do salário do pastor. Não, eu não acho que deve pagar tudo isso, é muito dinheiro, ninguém aqui ganha esse dinheiro, outros falam é muito pouco, e aí começa aquele brigueiro, e daqui a pouco a gente sai meia-noite da igreja, com cara virada com o irmão. Já vi muito isso acontecer, e a gente chegar aqui e ver a unidade, os irmãos concordando, isso é maravilhoso, parabéns aos irmãos. Continuem assim. As minhas assembleias que eu dirijo, irmão Wilson, tem 5 minutos, 10 minutos no máximo de duração. É vapt e vupt, como dizia o finado Chico Anísio. Irmãos, a gente não tem que ficar discutindo. O sopro do Espírito Santo é quem vai nos guiar. Não é meu partido, não é minha política, não é minha opinião. O Espírito Santo de Deus é o presidente da igreja. Deixa ele guiar a igreja que vai dar tudo certo. Às vezes, tudo que nós precisamos fazer é nos calar e deixar o Espírito Santo falar. Eu vi uma convocação de um evangelista chamando as pessoas para evangelizar. Aí muitas pessoas disseram, mas não sei falar. Não tem problema. Venham, se necessário for, use alguma palavra. A gente não precisa usar palavra. Nós precisamos ser apenas usados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai fazer através de nós. Às vezes um abraço. Às vezes você só parar para ouvir alguém. Já será um testemunho poderoso. E a pessoa sentirá a presença de Deus através da sua vida. Então a comunhão dos irmãos, a unidade dos irmãos, o desapego ao dinheiro, que a gente puder investir no obreiro, investir na obra, no ministério, investir nas crianças. Eu recebi uma pessoa para trabalhar no ministério infantil que veio de outra igreja. E ela ficou surpresa quando ela chegou e pediu alguma coisa. E a gente falou, pode. Vai lá e compra, ela pediu outra coisa, a gente deu, ela falou, mas na outra igreja não era assim, era uma luta para poder conseguir comprar um papelzinho para investir nas crianças. Irmãos, nós não temos que ter dó de investir nos ministérios, investir em vidas. Se é para abençoar pessoas, invistam, tá? Este é o melhor investimento. Então investir no seu pastor, investir no seu obreiro, investir no seu líder espiritual, é o melhor investimento que a igreja pode fazer. Sempre vai dar resultado. O dinheiro não é nosso, tá? O dinheiro é da obra do Senhor. Vamos aplicar nossa vida, nossa fé e nossos recursos na obra do Senhor. Jesus então olha para Pedro e diz, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Isso é obra do Pai que revelou essas coisas. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja tem muito mais poder do que ela possa imaginar. Pedro era um pescador, um homem semi-analfabeto, um homem simples. Mas Jesus deu a ele poder, não porque ele era maior do que os outros, mas porque ele era igreja. Jesus está dizendo, você é igreja, você é a igreja. Não é porque você é o Pedro. Não é porque você é o São Pedro, não é porque você é o primeiro Papa. É porque você é a igreja. É o sermos igreja que faz a diferença. Não importa o título, não importa a posição, a função que a gente tem, o cargo que a gente tem na igreja. Porque graças a Deus, né, foi-se o tempo em que as pessoas ficavam brigando por cargo na igreja, por diretoria, porque pertencer à diretoria era o maior status. Né? Graças a Deus, isso aí está se extinguindo. Os diáconos, que eram os perseguidores dos pastores, aquela coisa difícil que houve em tantas igrejas. Nós somos igreja, nós temos poder, Jesus nos deu poder. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão, elas não vão resistir. Ah, é difícil, o povo é duro. É duro nada, irmãos, o que nós temos em nossas mãos é uma dinamite muito mais poderosa do que qualquer pedra, do que qualquer rocha. Tá? Dinamite vem de dínamos ou dunamis, que é o poder de Deus. Poder de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. E ele foi entregue nas mãos da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Acredite no potencial. Independente da quantidade que somos. Independente de quantos nós somos hoje. Nós temos poder. E as portas do inferno não prevalecerão. Jesus está falando para um grupo pequeno de pessoas. Jesus está falando aqui para Pedro e para os discípulos. Eram 12 discípulos. E um deles ainda traiu, mas Pedro acreditou. E no primeiro sermão que Pedro pregou, depois que Jesus subiu para o céu, Pedro pegou a palavra e começou a pregar. O primeiro sermão rendeu 3 mil conversões. 3 mil conversões numa pregação só. O que, que é isso, irmãos? Eloquência de um homem? Sabedoria de um homem? Não, poder de Deus. O inferno não resiste. Mas a igreja tem que tomar posse da sua posição em Cristo. Nós temos que acreditar, nós temos que levantar nossa cabeça. Porque às vezes a gente fica com vergonha até de convidar alguém para vir na igreja. Às vezes fica meio sem jeito de convidar, dependendo do pregador, dependendo do dia do culto, dependendo da programação. A gente fica meio assim. Irmão, você vai convidar alguém para ir na reunião mais poderosa sobre a face da terra. Seja o culto de terça-feira, né, que vai ser a partir da próxima semana, né? Terça-feira, seja o culto de domingo, seja a reunião da célula, esta reunião é poderosa. Convide assim, ó, com a boca cheia, quando você for convidar alguém. Eu vou te convidar à reunião mais forte que você já foi na sua vida. Tá? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Tem obstáculos, tem dificuldades, incredulidade, idolatria. Irmãos, o coração do homem é uma terra fértil. É uma terra fértil. Lance a semente. Lance a boa semente, a palavra de Deus. E você vai ver quantos frutos nós vamos colher. Quantas pessoas vão se converter neste lugar. O Senhor é convosco. Tá? Deus está neste lugar. Deus está neste negócio. Nossa oração é que esta igreja cresça muito, muito, muito. Que essa igreja possa superar todas as suas dificuldades. E que os olhos dos irmãos sejam abertos, como os olhos de Pedro foram abertos. Pedro acreditou, ele tomou posse. Tudo que é ligado aqui, irmãos, é ligado no céu. É poder demais. A gente não pode abrir mão. Nós não podemos ignorar o que Deus quer fazer na vida desta igreja, na sua vida. Deus quer fazer em você e através de você. Amém?